Eu quero que você repita comigo três frases pequenininhas. Vamos lá? Diga assim: sem Deus eu nada sou. Mais uma: sem Deus eu nada tenho. E a última: sem Deus eu nada posso fazer. Com todo o louvor que nós entoamos ao Senhor aqui nessa noite, entregamos a Ele, com essas três frases curtas, a gente já podia ir embora. A gente já podia ser ministrado só através dessas três frases. Porque se nós entendermos isso e reconhecermos isso, que nós não somos nada, que nós não temos nada e que nós não podemos fazer nada, ah, quantas coisas o Senhor já poderia realizar. Em nós, por nós e através de nós. Então, que essas frases sejam frases que nós guardemos no nosso coração e na nossa mente. Para que nenhuma independência de Deus brote no nosso coração. E em nenhum momento da nossa vida a gente ache que a gente é alguma coisa sem Deus. Lá em casa nós sempre ensinamos, desde que os meninos eram pequenininhos, que quem se acha, se perde. Então, que a gente não se ache nada. Que a gente não se ache capaz de nada, mas que a gente dependa do Senhor para tudo que a gente for realizar. Porque aí a gente vai chegar longe, aí a gente vai conseguir muita coisa, aí a gente vai conseguir realizar grandes coisas nas nossas vidas, porque não vai ser a gente, mas vai ser o Senhor em nós. E a bênção é que nós vamos conseguir desfrutar das promessas e das bênçãos que Ele tem para nós aqui em vida. Então, que nós tenhamos essa consciência em nome de Jesus. E a partir dessa verdade de que Deus é tudo em nós, nós conseguimos, então, experimentar as verdades ministradas pelo pastor Júlio, domingo passado. Se você não esteve aqui ou se você não lembra, essa semana dá uma olhadinha lá no YouTube de novo. Assista novamente, inculque aquelas verdades no teu coração. E ontem, sexta-feira, um casal estava falando assim para mim, para o pastor Júlio. Eu lembrei a semana toda e eu falava para ele, ó, morre, morre. Aí ele virava assim para mim, ó, morre. Eu falei, que bonito, é isso mesmo. É assim que tem que ser, a gente tem que exercer durante a semana aquilo que a gente ouviu aqui no final de semana. Então, o que nós fomos ministrados na semana passada é que nós temos que morrer para nós mesmos. Mas às vezes a gente tem medo. A gente fala, peraí, mas se eu for morrer para mim mesmo, eu não vivo? Né? Mais ou menos isso que a gente pensa. Se a gente for morrer para a gente mesmo, a gente vai ser um coitadinho. O que vai ser de mim se eu tiver que viver morrendo? E é o contrário disso. Se a gente morrer para nós mesmos, nós vamos experimentar coisas grandiosas da parte de Deus para a nossa vida. A gente precisa exercitar isso e experimentar essa verdade de morrer para nós mesmos para que Cristo seja evidenciado em nós. Entendendo que convém que Cristo cresça e que eu diminua. Que a gente diminua, que a gente saia de cena para que o Senhor se manifeste. Vai ser muito mais bonito, vai ser muito maior, muito grandioso. Aí você pergunta assim, mas pastora, como? Como que eu faço isso justo agora? Que a gente está vivendo uma loucura na nossa vida. Vivendo na internet. Por meio de canais virtuais. Hoje a maior fatia profissional na nossa vida é estarmos em evidência pela internet. Então como é que a gente vai morrer? Como é que a gente não vai aparecer? Hoje os famosos atendimentos online, hoje os grandes negócios do mercado de trabalho têm acontecido virtualmente. E como é que a gente sai de cena num momento desse? Onde a gente tem que mostrar a cara, onde a gente tem que mostrar que a gente é bom no que faz. Como que a gente morre? Se a gente morrer, a gente não trabalha mais, se a gente não mostrar a cara, a gente vai ficar para trás. Então, é aí no nosso coração uma luta. Como é que a gente faz para morrer, principalmente num tempo como esse que a gente está vivendo, né? Quando o que parece é que temo que está mais vivo do que tudo, mais esperto para tudo que acontece ao nosso redor. A gente tem que estar ligado em tudo, sabendo tudo que acontece. E segurar a fatia maior disso tudo. Isso é necessário quase que para a nossa sobrevivência. E aí, então, eu te falo, está difícil ser crente hoje, não está? Está difícil ser cristão hoje, mas é possível, porque o Espírito Santo continua em nós. Aquele que ressuscitou Jesus Cristo ao terceiro dia, aquele Espírito Santo é o mesmo hoje e habita na minha vida e habita na tua vida. Então nós podemos, mesmo tendo que mostrar a nossa cara, a gente pode e a gente precisa morrer para nós mesmos. São sim tempos desafiadores demais, até tenso se a gente for pensar. Já não basta mais a gente ser um médico, um dentista, um professor, um ministro da palavra, real, presencial. Agora a gente tem que ser tudo isso virtual também. Então tem sido jornada dobrada de trabalho. A gente vive virtualmente, a gente tem que viver presencialmente, a gente tem que viver virtualmente também. A gente já tem um gasto para sobreviver pessoal e aí a gente tem que ter outro gasto para viver virtual. Então é ou não é um tempo desafiador para o cristão? É um tempo desafiador. Eu li uma frase essa semana que me chamou a atenção e me fez lembrar da palavra do pastor Domingo, onde ele nos incentivou a morrer para nós mesmos. A frase dizia assim: em minha lápide estão gravadas várias datas. Sabe aquela data, tipo, nasceu em 1910 e morreu em 1980? Né? Então, olha essa frase. Em minha lápide estarão gravadas várias datas. É que eu me vi morrer várias vezes nessa vida. É mais ou menos isso. Sabe? Então, vamos lá. Eu nasci em 1968. Não precisa fazer conta. Mas eu nasci em 1968. Então, eu morri em 1975. Eu morri em 1980 e pouco. Aí, depois, em 90 e pouco. Aí, depois, 2000 e pouco. Dezembro de 2023, eu tive que morrer vários dias. E a gente vai continuar morrendo. É muito interessante isso. Porque nós precisamos morrer para nós mesmos. Então, talvez, na minha lápide e na tua, vai ter várias datas de morte. Porque a gente precisou se entregar para Cristo ser vivo em nós, para Cristo ser evidenciado nas nossas vidas. Amém? Então eu te pergunto, para você pensar aí rapidinho, quantas vezes você morreu nessa semana? A partir da instrução que nós tivemos domingo. Quantas vezes você precisou morrer nessa semana? Eu sei quantas vezes eu precisei morrer de mim mesmo. Para que Cristo fosse evidenciado na minha vida, na minha atitude. Quantas vezes nós conseguimos isso? E a gente só enterra aquilo que está morto, não é? O pastor Júlio já pregou várias vezes que o morto não sente cosquinha no pé, o morto não sente puxar o cabelo, o morto não ouve quando alguém ali no velório está falando mal dele. Não ouve. E a gente não está aqui ofendendo o morto. A gente não está aqui minimizando essa situação. A gente está aqui encorajando você, porque a gente se encoraja diariamente a morrer para nós mesmos todos os dias. Porque senão o nosso eu vai querer falar mais alto. E quando o nosso eu fala, o Espírito se cala. Não tem como duas pessoas falar ao mesmo tempo. E o Espírito Santo só vai falar se nós pararmos, se nós morrermos e deixarmos Ele falar aos nossos corações e através das nossas vidas. Morto não reage. Mas muitas vezes, dentro da nossa casa, a gente é uma esposa mais viva do que nunca. E muitas vezes o marido está doidinho pedindo para a gente morrer. E não é morrer para sair de cena, não. É morrer no nosso ego. Morrer no nosso achismo. Naquilo que a gente acredita que é a verdade do relacionamento. E tem muita esposa que talvez depois de domingo começou a pedir para o marido morrer. Também não é morrer saindo de cena, não. Ir para o céu rápido, não, a gente não quer isso, não. Mas para que o marido morra daquilo que ele acredita que é a verdade absoluta e deixe a verdade de Cristo ser a verdade dentro de casa. Então, em muitos relacionamentos, onde o nosso desejo e a nossa opinião quer falar mais alto, onde a discussão ou aquela famosa DR quer tomar uma proporção desastrosa, nós precisamos deixar morrer o nosso eu. Para que não haja algo maior, para que a discussão não seja firmada e a nossa posição não seja contra a palavra de Deus. Então, muitas vezes, numa discussão de marido e mulher, E não falo discussão de briga, falo numa discussão de uma troca de um assunto ali, para se chegar num ponto comum. Muitas vezes um ou outro vai ter que morrer para si mesmo, para que não torne, então, a ser uma discussão onde o prejuízo seja pior ainda na relação. O problema é que na Bíblia já está escrito tudo como a gente deve fazer, mas muitas vezes o manual é segundo a nossa escrita. O manual que a gente lê na Bíblia é segundo aquilo que eu penso e que eu acho. Então a gente lê a Bíblia contra o outro, quando na verdade a gente tem que ler a Bíblia contra nós, para saber se nós estamos fazendo a vontade do Pai, para saber se nós estamos revelando Cristo através da nossa atitude. Deus já escreveu e deixou em detalhes aqui como que deveria ser. Às vezes é no trabalho, às vezes é com um vizinho, às vezes é com um parente. E acontece muito com pessoas que nos amam, mas que nos afrontam, que nos humilham, que nos ofendem, que diminuem a gente. E aí, rapidamente, como a gente não está morto, a gente quer se defender. A gente quer se justificar e a gente reage muitas vezes com a mesma agressividade que a gente foi atingido, que a gente foi atacado. A gente ofende com a mesma força e fúria que a gente foi ofendido. E é nessa hora que a gente precisa aprender a morrer. Sabe por quê? Alguém já disse, eu não sei quem, mas alguém já disse assim: para um amigo a gente não precisa se justificar e para o inimigo não adianta. Então, se justificar é não morrer para nós mesmos. Se a gente é ofendido sem uma causa verdadeira, aí é você, rapidinho, você já está ali em contato com o Espírito Santo, falou: Espírito Santo, não é verdade, o que está sendo falado não é isso, não é verdade. E você dá liberdade para o Espírito Santo te avisar se aquilo que tá sendo falado a você é uma realidade ou não. E se não é, então você fala: Espírito Santo, me ajuda aqui, me faz calar. Eu não preciso ofender com o mesmo tamanho, com a mesma proporção. Eu não preciso me justificar porque é o Senhor quem me justifica. Eu não preciso me defender porque é o Senhor quem me defende. Isso é morrer para nós mesmos. Mas responde aí para mim, é fácil? Não é. Não é para você, não é para mim, não é para o pastor, não é para ninguém. Quando a gente tem uma ação contra as nossas vidas, a nossa reação rapidamente é no bate e volta. A gente quer responder à altura, porque a gente não quer ser bobo. E muitas vezes nós vamos precisar morrer para nós mesmos, não sendo bobo. Porque é o Senhor quem nos justifica. E lá na frente, a gente vai ver a vitória sendo selada na nossa vida quando a gente decidiu entregar a nossa vida ao Senhor e morrer em várias situações. Porque senão a gente acaba se desgastando, a gente acaba sofrendo, a gente se acaba tentando justificar para as pessoas a nossa vida. Então vamos andar segundo a palavra de Deus. Que aí a gente precisa se justificar menos. Porque a gente vai andar segundo a palavra de Deus e a gente vai errar menos. Então a gente se justifica menos. E aquele que estiver julgando é sobre ele, não é sobre você. É sobre ele, não é sobre mim. Então a gente não precisa sair se defendendo nem se justificando. Então, meu querido, minha querida, o melhor é morrer para a gente mesma. O melhor é deixar Deus nos guardar e Deus nos justificar. O salmista entendeu isso muito bem e no Salmos 17, 8 diz assim: protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. É para o Senhor que a gente tem que correr numa hora de afronta, numa hora de medo, numa hora de humilhação. É para o Senhor, porque Ele nos acode, Ele nos acolhe, Ele nos guarda, Ele nos protege. Salmo 119, 114, o salmista diz: tu és o meu abrigo, tu és o meu escudo, estou protegido. E na tua palavra coloquei a minha esperança. É na palavra do Senhor que a gente espera. É na palavra do Senhor que a gente vai debater a nossa necessidade, porque há promessas para as nossas vidas. Então é no Senhor que a gente vai esperar. O salmista em Salmo 27, 14 diz: espere no Senhor, seja forte, Seja corajoso. Espere no Senhor. E a gente pensa que esperar no Senhor é ser covarde. Ah, não, eu tinha que ter agido. Eu tinha que ter resolvido isso logo. Quando ser corajoso é esperar no Senhor. Quando ser corajoso é deitar, dormir e falar, Deus, é o sono dos justos. Enquanto isso, o Senhor cuida para mim do que tem que ser cuidado. Porque eu quero morrer para mim mesmo, para que o Senhor seja muito vivo em mim e seja visto através da minha vida. Como é melhor morrer na nossa carne e deixar esse Deus majestoso, bondoso, poderoso agir em nosso lugar e cuidar da gente. Quando a gente acha que a gente é alguma coisa, a gente não dá espaço para Deus ser Deus. E aí a gente que toma conta, pelo que a gente sabe, pelo que a gente aprendeu, pelo que a gente estudou, pelo conhecimento que a gente adquiriu, pela força que a gente tem. E aí a gente vai tropeçando pela vida, se machucando, tentando levantar. E a gente fala, por que que não dá certo? Porque a gente não sabe agir, nem reagir, mas o Senhor sabe. E aí quando Ele nos dá a direção, aí a gente pode ir certeiro. A gente pode ir com a cabeça erguida, porque a vitória vem. Porque o Senhor está fazendo por nós. Eu quero compartilhar com você nessa noite sobre a vida de um homem que mostra essas atitudes. De um homem que agiu assim, que morreu para ele mesmo. E a gente vai vendo no decorrer da história as atitudes que ele tinha de morte para si, para que Cristo fosse evidenciado na vida dele. O nome dele é citado mais ou menos de 25 a 29 vezes na palavra, na Bíblia. E no livro de Atos, que é onde nós estamos morando nesses dias, em Atos dos Apóstolos, está registrada a sua história ali. E eu vou te falar quem é esse homem, é Barnabé. O nome dele é Barnabé. Era um homem respeitado, era um líder da igreja primitiva ali. Foi considerado ali um apóstolo sem ser os discípulos de Jesus, mas era um homem ali que estava voltado ao reino e se entregava em favor do reino. Era um levita de nascença, diz a palavra. Era um homem tremendamente generoso. Barnabé, na verdade, nem chamava Barnabé. Ele se chamava José. Mas o nome foi trocado porque era dado na época o nome que significava aquilo que a pessoa era. Então, qual será que é o nome que, se alguém fosse trocar para você, qual nome você teria? Que nome será que eu teria? Barnabé, José teve o codinome de Barnabé, porque era traduzido como filho da consolação. Também significava encorajador. Já pensou? Que gostoso. Alguém falava para mim, Vilma, você é uma encorajadora. Ah, que coisa boa. Então, qual será o teu nome? Qual será o meu nome trocado? Como será que olham para a gente e falam, essa pessoa é tal coisa? Né? Tomara que a gente tenha bons nomes. Tomara que quando falem ao nosso respeito, falem coisa boa. Eu e Júlio temos uma pessoa, não vou poder citar o nome, mas uma pessoa que o nome dela virou verbo, dessa pessoa virou verbo. Então, eu vou pensar num nome aqui. Um nome que não tem aqui, eu não sei, mas vou usar um nome aqui, vou usar Maria. Né? Vou usar Maria. Aí as pessoas falam assim, ixi, hoje ela está mariando. Então, ixi, hoje mariou demais. Né? Imagina, porque a pessoa era uma pessoa brava, era uma pessoa mandona, era uma pessoa agressiva. Ixi, hoje está mariando, hein? Hoje está mariando. Então todo mundo já sabia, nossa, a coisa está ruim. Então, já pensou alguém virar e falar assim, Vilmo, Deus me livre, né? Mas que o nosso nome seja um nome como foi de José, consolação, filho da consolação, encorajador, olha que bênção. Barnabé, então, nos dá um grande exemplo de como ajudar os novos cristãos. Ele demonstrou uma fé firme, ele ministrava a igreja de Jesus de maneira alegre, ele oferecia encorajamento e ensinava lições a respeito de Deus. A nossa vida é assim? A nossa vida ensina a respeito de Deus? A nossa vida encoraja alguém? A gente vive de maneira alegre, ou durante a semana, a gente está alegre aqui, porque aí a gente louva a Deus, a gente ergue a mão, a gente sorri para o irmão, né? Mas aí durante a semana a gente mariou, a gente filmou. Como que é a nossa semana? A gente tem que ser a mesma pessoa aqui lá fora. Que as pessoas nos deem nome, onde o nome de Deus seja respeitado, através do codinome que passem para a gente. Então, Barnabé, o exemplo dele nos motiva a ajudar as pessoas a crescer na fé. Isso só é possível quando se morre para julgamentos, para apontamentos. Sabe quem foi Barnabé? Barnabé foi o cara que acolheu Paulo. Lembra do Saulo? O perseguidor da igreja. O cara ruim demais. Quando Saulo se encontrou com Cristo, quem acolheu Saulo foi Barnabé. Porque as pessoas tinham medo daquele homem. As pessoas, os cristãos, as pessoas do caminho, tinham medo da atitude de Paulo, até então Saulo. Porque ele era perseguidor, ele era cruel. Quem acolheu, quem recebeu, quem abraçou Saulo foi Barnabé. Imagina se não tivesse tido um acolhimento. Tantos ensinamentos da parte de Paulo, que está muito mais proeminente do que Barnabé, a gente não teria tido. Mas Barnabé recolheu aquele homem ruim, aquele homem bravo, aquele homem assassino, perseguidor. Mas Barnabé acreditou na conversão daquele homem. E ele acolheu, e ele recebeu. O encorajamento que Barnabé possuía ajudava as pessoas. Num tempo de perseguição da igreja, hein? Num tempo de perseguição. Ele era aquele que se levantava para acolher. Então, em Atos, a gente vê muitos textos falando de Barnabé. Tem depois em Gálatas, tem em Coríntios, tem em Colossenses, mas eu vou me ater aqui em quatro textos de Atos. No capítulo de Atos 4, dos versículos 36 a 37, diz assim: José, um levita de Chipre, e quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Então conta aqui nesse texto de Atos 4, 36 e 37, que ele vendeu uma propriedade dele que ele possuía, entregou todo o valor aos pés dos discípulos para que fosse distribuído à comunidade, àqueles que tivessem necessidade. Só alguém que morre para si mesmo consegue fazer isso, concorda? Porque se a gente tiver uma propriedade, a gente vai querer deixar para o filho. É ou não é? Mas esse cara aqui, Barnabé, ele vendeu. E a palavra diz que ele era um homem muito próspero. Então aqui diz que ele vendeu uma deles e colocou ali aos pés dos discípulos. A gente pode então até imaginar, né? Como que essa igreja, que a gente já falou bastante aqui da igreja primitiva, como que ela era abençoada pela vida deste encorajador. Deste que era ali um mestre, um professor, que encorajava aqueles que vinham para Jesus a conhecê-lo mais, a amá-lo mais. No capítulo 9 de Atos, do versículo 26 e 28, mostra uma outra situação da vida de Barnabé. Então diz assim: quando chegou a Jerusalém, Barnabé e os discípulos, né, tentou reunir os discípulos, mas todos estavam com medo dele. Quando Saulo, tá? Lá para trás, lá para cima falava, quando Saulo se converteu, e ali conta a conversão do apóstolo Paulo. Então aí continua aqui no versículo 26 de Atos 9. Quando eles chegaram a Jerusalém, tentaram reunir-se com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou até os apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor. O que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém pregando. Então Barnabé foi um precursor, ele abriu ali caminho para Saulo, então o apóstolo Paulo ser aceito. E muitas vezes quando a gente vê alguém se convertendo, a gente fica com o pé atrás, né? A gente fala, será? Não está com interesse, não? Ah, veio para a igreja porque tem interesse em alguma coisa. Ou em alguém. Porque a gente é ruinzinho, né? Não, que a gente seja encorajado a se aparecer com Barnabé, que se parecia com Cristo, amém? No capítulo 11 de Atos, no versículo 19 a 30, nós vemos então mais um pouquinho das características desse homem, que diz que ele era um homem de bem, ele era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem cheio de fé. Tem até uma música linda sobre Barnabé, né? Uma música linda, não vou cantar não, mas é uma música linda, um dia a gente pode cantar. É uma música difícil, né? Você sabe? Então, diz assim, Atos 11, diz assim, no versículo 19 em diante. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre, Antioquia, cidades, né? Os discípulos começaram ali se distribuir nas cidades da vizinhança, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e cirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E eles enviaram Barnabé até Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Havia uma perseguição muito grande à igreja. E Barnabé foi enviado ali à igreja de Antioquia. E ali ele falava, gente, não desista. Não desista de Jesus, não desista de amar a Jesus, não desista de servir a Jesus. Os tempos são ruins, o tempo é difícil, mas não desista. Esse era o encorajador Barnabé. E hoje o Senhor me trouxe aqui para ser a encorajadora Barnabé, para a sua vida, amém? Então não desiste, está difícil. Está difícil ser cristão? Está difícil mostrar a cara e ao mesmo tempo morrer para si mesmo? Não desista. Continua servindo a Jesus, continua amando a Jesus, continua buscando estar cheio de fé. Então vamos voltar aqui para o texto. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor por seu intermédio. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou a Antioquia, né, que é o que eu li agora há pouco. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitas pessoas. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Já pensou que bonito? A conversão, a mudança de vida, a transformação do coração deles, eles começaram a ser chamados de cristãos. É assim que a gente precisa ser chamado, sem ter vergonha. Num tempo onde a gente precisa mostrar a cara, onde a gente tem que estar em evidência, mas que a nossa evidência seja de um cristão. Que a nossa evidência seja de uma vida santificada pelo Senhor. Que a nossa evidência seja o Espírito Santo falando através de nós mesmos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo poder do Espírito e predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judeia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Então, esses dois viraram ali uma dupla infalível no reino, infalível na igreja. E eles, então, recebiam as ofertas, o dinheiro, e levavam às igrejas para distribuir, porque uma grande fome sobrevinha sobre aquele tempo. Também no capítulo 13 de Atos, também fala mais um pouquinho de Barnabé e fala da primeira viagem missionária que ele e Paulo tiveram, com grandes lutas, com grande perseguição, porque não era fácil ser crente naquela época. Não era fácil ser cristão na época da igreja primitiva, havia muita perseguição. E eu não vou dizer que é fácil para a gente hoje ser cristão, porque a gente precisa continuar morrendo para nós. E nesse tempo de tantas evidências, e não é a música, tem uma música, né? Evidências, não é da música, não. Nesse tempo de tantas evidências, a gente precisa continuar morrendo para nós mesmos. Como que nós vamos fazer isso? Busca ajuda no Espírito Santo, busca ajuda na palavra, porque o Senhor vai nos orientar. E nós estamos aqui unidos como igreja, para se ajudar. Para um fortalecer o outro, para um encorajar o outro. Então não dá para a gente andar individualmente mais. Não dá, os dias são maus. E por mais que a gente está conseguindo e atingindo e adquirindo, os dias são maus. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos andar em bando, em turma, como a gente quiser chamar. A gente precisa ser cristão unido, caminhando junto, um ajudando o outro a morrer, um carregando o outro morto. Mais ou menos assim, para que a gente continue revelando Cristo. E olha aqui o que Paulo ensina para a gente. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveite ao máximo as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Está lá em Colossenses 4, 5 e 6, o apóstolo Paulo lá, já em outra cidade, lá em Colosso, ensinando os irmãos a serem crentes de verdade, ensinando os cristãos a se comportar como realmente um cristão. Então, assim como na vida de Barnabé, frequentemente a gente se depara com situações onde existe alguém que precisa ser encorajado. Talvez nessa noite você entrou aqui para ser encorajado. Ou você entrou aqui para se fortalecer, para encorajar outra pessoa durante a semana. Até domingo que vem, para a gente novamente se encorajar um ao outro. Mas não dá para ficar só nisso, não dá para ficar só de domingo em domingo. E fala a verdade. A Igreja Ágape se reúne pouco, não é? Deixa eu ver. Se reúne pouco. Teve pouco pescocinho. Tá bom. Nós falamos aqui de vários momentos que a gente quer se reunir. E se você não der seu nome, não adianta eu vir aqui. Eu vou vir. Se tiver um, eu vou vir. Mas a gente pode estar em 10. A gente pode estar em 20, em 30, em 40. Sabe por quê? Porque aí a gente se reúne uma, duas, três, quatro vezes. Para que o discipulado seja efetivo. Para que a gente creia, para que a gente cresça, para que a gente aprenda na prática a morrer para nós mesmos, para que Cristo seja evidenciado em nós. Nós estamos com algumas irmãs fazendo bairro, evangelizando o bairro. Elas estão sendo bem recebidas. Eu tinha um certo receio, porque eu falei, já pensou, vão bater na porta, e já vão pensar que são outras pessoas, né, que batem na porta e que não vão querer abrir. Elas estão sendo bem recebidas, elas estão sendo pedidos de oração estão sendo feitos a elas. Pessoas têm falado, mulheres têm falado que vão vir aqui no dia 6 de março, para o momento da tarde, porque a gente quer mudar, a gente quer auxiliar, a gente quer ser uma igreja ativa no bairro, pelo menos no bairro, né? Aí tem igreja que fala assim: a minha igreja vai salvar São José do Rio Preto. Eu não tenho essa pretensão de salvar São José do Rio Preto, e eu nem falo isso, a gente nem fala, né? Porque em cada canto dessa cidade tem uma igreja que pode salvar o seu bairro, pode salvar os seus vizinhos, pode levar Cristo para os seus vizinhos. Mas a gente quer que a Igreja Ágape seja mais uma, que salve as pessoas que estão ao redor. Então, que você ore pelo dia 6, onde as mulheres vão estar aqui reunidas. E eu peço que você, mulher ágape, também venha, à medida da tua possibilidade, né? Venha também contribuir, e eu vou chamar vocês individualmente, fique esperta. Olha lá no WhatsApp e me responde. Eu demoro, né, Renata? Eu demoro para responder. Mas olha lá no seu WhatsApp, uma hora a gente consegue uma responder para outra. Porque eu vou te convidar, vou pedir aquele bolo, aquele pãozinho de queijo, para a gente estar aqui no dia 6 e fazer um alvoroço santo para que a vizinhança venha. Amém? Para que a gente seja aquela igreja de Atos 2, que vai caindo na simpatia do povo. E aí o Senhor vai acrescentando dia após dia aqueles que vão sendo salvos. Em nome de Jesus. Então, como você pode ser um encorajador? Como você pode morrer para si mesmo nesses dias? Como você pode ser alguém fiel ao Senhor e generoso no reino? Então, você precisa sim dar o seu melhor no seu trabalho, no seu emprego. Você precisa dar o seu melhor na sua família. Você precisa dar o melhor no seu casamento, sendo o melhor marido, para que a sua esposa não fale assim: o marido da vizinha é melhor que o meu. Já pensou? Pensa nisso, marido. Pode pensar. Já pensou se a tua esposa fala assim: ah, o marido da fulana é melhor que o meu marido? Fala a verdade se isso é bom. Não é bom, não. Então seja você o melhor marido dentro da sua casa. Amém, maridos? Amém. Seja você um melhor marido, cuida da sua esposa, cuida da necessidade dela, física, emocional, espiritual, financeira, sexual, cuida da sua esposa, para que ela fale, não tem para ninguém, o meu é o melhor, amém? Esposa, e eu já falei comigo, né? Por isso que agora eu falo com você, esposa, seja uma melhor esposa para o teu marido dentro de casa, não seja resmungona, não seja murmuradora. Eu tenho um sonho. O Júlio sabe qual é o meu sonho. Eu estou na luta para morrer com a minha carne. Porque vira e mexe, eu cutuco ele falando, eu ainda não realizei aquele sonho, Júlio. E eu não vou nem te contar porque é um sonho tão pequenininho, mas eu não realizei. Mas eu cuido porque quando eu menos espero, eu quero de novo falar, Júlio, ainda não realizei. É uma luta para nós, mulher, não é, mulher? É ou não é? É, porque a gente fala bastante. Então, mulher, não vamos deixar nosso marido, ó, pensa, mulher. Pensa, esposa. Imagina teu marido falando da esposa do fulano é melhor que a minha. Misericórdia, misericórdia. Não, que você seja a melhor esposa. Que o teu marido fale assim, ai, como eu fui abençoado. Eu tenho a melhor. Amém? Então, mulheres, vamos cuidar da nossa casa, dos nossos filhos, do nosso marido. Vamos cuidar. Em nome de Jesus, vamos ser gente como Cristo quer que a gente seja, em nome de Jesus. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a sua recompensa, a recompensa da sua herança. É a Cristo o Senhor que você estará honrando. Amém? Então, tudo que a gente for fazer, como filho, como mãe, como esposa, como marido, como pai, vamos fazer como ao Senhor. Porque aí Ele vai dar sabedoria para que a gente faça da melhor maneira. E se for necessário morrer como marido, como esposa, como pai, como mãe, como filho, vamos pedir para o Espírito Santo nos ajudar a morrer, para que a nossa casa viva em harmonia. No nosso trabalho, como profissional, como patrão, como empregado, colaborador, né? Hoje os nomes mudaram. Que a gente faça tudo como ao Senhor, para que a bênção nos encontre. E Cristo seja revelado através da nossa vida. É honra? É honra que você quer? Eu gosto de ser honrada. Eu gosto. Quem não gosta? Não é? A gente gosta de ser honrado, a gente gosta de ser elogiado, né? Eu, por exemplo, vim muito bonita hoje. Eu vim, vocês estão vendo meus cabelos? Hoje estou com meus cabelos bonitos. Sabe por quê? Hoje eu comprei um presente. Tem uma vizinha minha lá que ela vende roupa. E hoje eu comprei um presente porque eu tenho um aniversário essa semana para ir. E eu comprei o presente, ela trouxe, mandou o Pix, né? Aí eu falei, Júlio, Pix, passei para ele. Porque eu comprei um presente que eu vou abençoar uma pessoa que vai fazer aniversário. Sabe o que veio junto com o meu presente? Que eu comprei, que ele pagou com Pix? Sabe o que veio? 3 amostras grátis de shampoo, condicionador e um leave-in. Eu falei, opa, é para já, não vou nem gastar o meu, né? Vou usar esse que eu acabei de ganhar. E fiquei feliz da vida. Porque eu falei, hoje eu não gasto meu... Não gasto meu shampoo. Júlia nem sabe, não gastei o meu hoje. Gastei o que eu ganhei. E eu fiquei muito feliz. Aí, quando eu fui abrir, eu falei, mas que vizinha, hein? Sabe por que ela me deu essa amostra grátis? Porque ela quer que eu compre mais dela. Ela quer agora que eu compre produtos de beleza dela. Aí eu quis ficar nervosa. Falei, olha como ela é espertinha. Mas aí eu não fiquei nervosa. Eu falei, ai Jesus, eu te agradeço. Eu te louvo porque a minha intenção era presentear alguém e eu fui presenteada. Eu fui presenteada com um shampoo. E aí meu cabelo ficou lindo. Tá igualzinho domingo passado, domingo atrasado, tá igualzinho. Mas eu me senti linda com o presente que eu ganhei. Mas sabe o que aconteceu? Ela ganhou uma compradora de produto, Júlio. Pois é, eu vou comprar o shampoo dela porque eu gostei. Né? Então que a gente veja a mão de Cristo em tudo. E sabe o que é interessante que a palavra de Deus diz? Que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai ser luminoso. Que a gente tem olhos bons. Eu comecei a ficar com raiva da mulher na hora que eu estava lavando o cabelo, gente. Porque eu falei, olha que esperteza dela. Eu falei, não, eu glorifico a Jesus porque eu ganhei um shampoo. Eu glorifico a Jesus porque eu já não gastei o meu. Né? E ela virou uma amiga minha. Então, toda manhã eu falo assim para ela. A gente se fala, né? Ela fala, bom dia, Vilma. Eu falo, bom dia, fulana. Aí ela fala, Deus abençoe seu dia. Eu falo, Deus abençoe suas vendas. Aí ela fala para mim, Deus abençoe suas compras. O Júlio não gosta muito dessa parte, né? Porque ela vende, ela quer que alguém compre, né? Mas a gente precisa ter os olhos bons. Porque se a gente não tiver os olhos bons, a gente vai ver maldade em todo mundo. Então eu escolhi não ver que ela queria me vender algo, embora ela conseguiu. Mas eu escolhi ver que eu fui abençoada por Deus com aquela amostra grátis que veio daquela moça para mim. Que nós sejamos uma amostra grátis de Cristo na vida de alguém. Amém? Que alguém consiga ter os olhos bons e enxergue você a graça de Jesus numa pequena atitude sua. Que você tenha olhos bons para enxergar a mão de Deus na tua vida em tudo. Em nome de Jesus, que você seja exemplo dos fiéis, assim como Barnabé foi. E Barnabé arrastou uma multidão, Barnabé arrastou uma igreja por causa das atitudes dele, porque o exemplo arrasta. Que eu e você sejamos arrastadores pelo nosso exemplo de fidelidade ao Senhor, amém? Que você seja uma amostra de Cristo na vida de alguém. Que alguém, quando olhar para você, não pense que você está com segunda intenção. Que a gente exercite a nossa mente para não julgar e não pensar que alguém está com segundas intenções a nosso respeito. Mas que a gente deixe Cristo ser aquele que Ele quer ser e que Ele pode ser no nosso meio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Que você saiba, meu querido. Que você saiba, minha querida, que Deus tem muito para realizar na tua vida. Deus tem muito para realizar a você, através de você, em você. Mas que você seja alguém generoso como Barnabé foi. Que eu e você sejamos pessoas generosas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, Ele nunca precisou de grandes recursos para fazer milagre. Ele não precisa de grandes recursos para fazer milagre na tua vida. Mas Ele conta com seus recursos. Ele conta com a sua disposição. Ele conta com seus dons. Ele conta com a sua generosidade. Ele conta que você morra para que Ele seja evidenciado na vida de muitos. Em nome de Jesus, que você saia daqui nessa noite falando, eu quero ser um Barnabé na vida de muitas pessoas. Que eu quero ser um encorajador na vida de muitas pessoas. Que eu seja um encorajador na vida dos meus filhos, na vida do meu patrão, na vida do meu namorado. Que eu seja um encorajador na vida da minha esposa. Em nome de Jesus, que você essa semana lembre de Barnabé. Não é um nome que a gente encontra por aí, né? Quase ninguém, acho que eu não conheço nenhum Barnabé. Mas que a gente lembre de Barnabé a semana toda. Para a gente lembrar que a gente precisa ser um encorajador. Às vezes dos filhos, às vezes da esposa, do marido, no trabalho. O Senhor não precisa de nós. E eu realmente, Vilma, acredito que se Deus quisesse fazer grandes coisas aqui nessa igreja, nas igrejas esparramadas por aí afora, Ele faria sem a nossa ajuda. Ele não precisa da nossa ajuda. E tenho certeza que faria, a coisa aconteceria mais rápido, melhor, sem margem de erro zero. Mas o Senhor conta comigo e com você. Ele corre o risco de errarmos, porque Ele acredita em nós. Ele corre o risco da gente errar com os nossos filhos. Quando a gente entende que os filhos não são nossos, que são do Senhor, a gente fala, ai Senhor, seria muito melhor se o Senhor falasse com o Pedro. Ai Senhor, seria muito melhor se o Senhor orientasse a Júlia direto. Tem que passar por mim. A orientação tem que vir de mim. E se eu errar? Não é? Seria muito mais fácil se Deus falasse direto. Claro. Mas Ele conta com a gente. Pai, mãe, marido, esposa, profissional. Ele conta com a gente. Que você se disponha em nome de Jesus. E eu encerro com um exemplo prático. Que eu quero encerrar essa noite com um exemplo. Deus é um Deus relacional. E Barnabé, com certeza, era um homem que se relacionava com Deus, porque a palavra de Deus diz que ele era alegre, ele era cheio de fé, ele era um homem do bem, ele era essa pessoa. Com certeza, ele se relacionava muito com Deus. E eu e você, a gente precisa se relacionar muito com Deus, porque Deus é um Deus relacional, um pai que gosta de se assentar com a gente. E eu dou um exemplo. Às vezes, eu quero fazer um prato em casa mais difícil, mais elaborado, mais demorado. E seria muito mais fácil se eu fizesse sozinha. Porque eu sei o jeito que eu corto, a travessa que eu vou usar, o tempo que eu vou fazer. Eu já vou fazendo a coisa e limpando a cozinha. Eu gosto desse jeito. Acaba, a refeição está pronta, a cozinha está limpa. Mas aí eu chamo a Júlia, chamo a Vitória quando está em casa. Pensa três mulheres junto na cozinha. Cada uma escolhendo uma travessa, cada uma cortando de um jeito, cada uma gostando de um tipo de molho. Gente, às vezes eu falo, puxa vida, era melhor eu ter feito sozinha. Ia ficar melhor. Mas vale o relacionamento. Vale o tempo que nós estamos juntas. Então a cozinha vira, fica de perna para o ar às vezes. Fica uma bagunça. Clara de ovo escorre assim. Eu falo, meu Deus, vou ter que limpar. Mas vale o relacionamento. Aí depois a gente limpa junto, né, Júlia? A gente limpa junto porque é bom. É bom o relacionamento. Deus é esse Deus de relacionamento. Às vezes a gente erra. A gente deixa cair clara de ovo. Mas Deus fala, eu quero me relacionar com você. Porque eu quero fazer junto com você. Amém? Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? O Senhor quer fazer junto. Então, em nome de Jesus, que os seus dons, que os seus talentos, que o seu bolso, que a sua vida seja completamente convertida ao Senhor. Que os teus olhos sejam completamente convertidos ao Senhor. Que os teus olhos sejam bons. Que a gente seja como Barnabé que olhou para Cristo. Que a gente olhe para Cristo diretamente. Mas que o exemplo arrasta. Que a gente tenha o exemplo de Barnabé nas nossas vidas, amém? Para revelarmos Cristo. Continuar essa semana morrendo para nós mesmos. Para que Cristo seja evidenciado na nossa vida, amém? Abaixa a tua cabeça em nome de Jesus.